Para esta semana, para Shat Emor, Shat começa falando sobre diversas mitzvot aos Kohanim, diversas leis dos Kohanim, por quem um Kohen pode se purificar, por quem um Kohen não pode se purificar, com quem um Kohen pode se casar, com quem um Kohen não pode se casar, quais são as leis do Kohen Gadol diferentes dos demais Kohanim. Depois a Torá começa a falar de deficiências físicas, tanto primeiro dos Kohanim e depois dos animais, separados. Primeiro a Torá fala quais são os Kohanim que não podem trabalhar no Beit HaMikdash por terem deficiências físicas. Em seguida a Torá fala sobre os sacrifícios que também não podem ter nenhum tipo de deficiência. Em seguida a Torá começa a falar bastante sobre as festas. Primeiro fala um pouco sobre festa, depois a Torá fala sobre a mitzvah do Omer, depois a Torá fala sobre Shavuot, depois a Torá fala sobre Rosh Hashanah, sobre Yom Kippur, sobre Sukkot, a mitzvah de Arba Minim, mitzvah de Sukkah. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de ter um óleo puro para poder acender a menorá no Beit HaMikdash, no Mishkan. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de colocar todas as semanas, fazer a troca dos 12 pães que ficavam na mesa dentro do Beit HaMikdash. Shulchan Lechem Apanim, do pão das caras, como é chamado, que ele tinha duas partes. E em seguida a Torá termina a nossa parashá contando uma história forte de um sujeito que amaldiçoou o nome de Hashem. Em seguida, qual é a pena que ele tinha que ter? Uma vez que a nossa parashá fala sobre a mitzvah do Omer, que nós estamos no Omer, porque a parashá Temor sempre sai nessa época, vamos ver uma coisa muito interessante sobre essa mitzvah do Omer. A mitzvah do Omer tem duas partes, na verdade. Tem duas coisas ligadas ao Omer. Primeira coisa, a Torá fala, quando vocês chegarem na terra sagrada, vocês vão ceifar, vão colher. Vocês precisam trazer a primícia, igual tem primícia das frutas, que Israel foi abençoada. Vocês precisam trazer também a primícia dos grãos. E, portanto, antes de Pesach, toda a colheita nova de trigo, cevada, aveia, centeio, espelta, não pode ser usada ainda, da nova safra, tem que continuar usando do ano passado, até segundo dia de Pesach. Quando chegar o segundo dia de festa, tinha toda uma cerimônia, assim que terminava o primeiro dia de Yom Tov, de festa, onde eles iam lá e eles colhiam cevada, e eles faziam disso um sacrifício no dia seguinte. A partir do momento de fazer esse sacrifício de minhá, farinha dessa cevada, agora sim está liberado todo mundo consumir da nova safra de grãos. Depois a Torá fala, os partem da gema, corata shabbat, miyoma viachem, tomer atenusav. Vocês vão ter que contar, a partir desse dia, que é o dia seguinte à festa, quer dizer, ao Yom Tov de festa, que vocês, que é o dia que vocês vão trazer o Korban HaOmer, vão contar 7 semanas completas. Vão juntar 7 semanas, que são 49 dias, a Torá fala que no 50º, e quando chegar o 50º, vocês vão trazer minhá hadashá lachem, vão trazer no dia de Shavuot um sacrifício especial da nova farinha de trigo. E a partir de então vai passar a ser permitido sacrificar dentro do Beit HaMikdash da nova farinha. Esse dia é um dia de Yom Tov, que é o dia de Shavuot, vai se fazer esse sacrifício final. É interessante, nessa mitzvah do Omer, em primeiro lugar, esse nome, Korban HaOmer. Todos os korbanos têm algum nome, mas o nome do korban, geralmente, ou praticamente sempre, é um nome explicativo, descritivo. Korban Pesach, é o Korban de Pesach. Korban Todah, Korban de agradecimento, Todah, Lehodot. Korban Shlamim, Shalom, paz, Corban da paz. Corban, e assim vai, todos os corbanos têm um nome que descreve o que ele é. Corban HaOmer, Omer é uma medida. Omer é a medida de farinha que tem que se levar como sacrifício de farinha. Quer dizer que Corban HaOmer, se nós fôssemos falar nos nossos dias, seria como chamar o sacrifício do litro, ou o sacrifício do quilo. Qual a conexão? Chamar um Corban pela medida. Em segundo lugar, a Torá conecta em seguida a essa mitzvah, segundo dia de Pesach, traz um sacrifício chamado Korban HaOmer. E a partir de então, começa a fazer Tirat HaOmer. Contagem do Omer. Hoje é um dia do Omer. Lógico, é hoje que eu fiz o Korban HaOmer. Dia seguinte, hoje é dois dias do Omer. Sim, eu estou há dois dias do Korban HaOmer. Depois três do Omer. É três dias desde que eu fiz o Korban HaOmer. Qual a conexão que eu tenho agora a começar a contar do dia do homem? Porque é tão importante lembrar o dia que eu fiz o Corban HaOmer. Estamos fazendo agora, Corban HaOmer, nós estamos fazendo Tirat HaOmer. Qual a conexão? Tá? Sim. Mas aí o quê? Mas não pode ser. Não, mas não sei. Porque o Urashi traz aqui, a Torá também fala sobre isso. A Torá fala em Makorata Shabbat, no fim do Shabbat. Quem é Shabbat? Qual Shabbat é? Qual Shabbat? Tem 52 Shabbatos no ano. Qual Shabbat é? Então, por isso que nós não podemos usar só a Torá escrita. E tentar entender só a Torá escrita, a gente pode entender milhares de erros. A Torá vem com a Torá oral. E na Torá oral está escrito que o que está falando na Torá é Shabbat, é o dia seguinte de Pesach, que eu acabei de te falar, que é Shabbaton. É um dia de Shabbat. Pesach também é chamado Shabbaton, também é um dia de festividade. Então, uma vez que você está logo em seguida, você está falando sobre esse Shabbat, e não sobre qualquer outro. Em primeiro lugar, isso é a coisa dos Baitutim e Tidukim. E eles, não sei nem como faziam, eles forçavam a barra, tanto é que deu um monte de problemas, eles tentavam fazer de tudo para enganar o tribunal, para os meses caírem de forma que pensa que vai cair no Shabbat. Por quê? Para poder começar a contar depois do Shabbat. Isso não existe. Então, terceira questão que nós temos aqui, por que justo 16 de Nissan? Segundo dia de festa, tem que trazer Corban HaOmer. Qual a conexão de trazer o Corban HaOmer no segundo dia de festa? O que tem o segundo dia de festa tão especial, que tem um sacrifício especial nesse dia de Corban HaOmer? O Midrash fala que o mérito do Corban HaOmer é tão grande e começa a trazer lá uma lista de épocas que nós fomos salvos em mérito do Corban HaOmer. Então lá diz, por exemplo, o Midrash, que Abraham Avinu recebeu a terra de Canaã em mérito do Corban HaOmer. Os judeus tiveram sucesso e foram salvos na época do Gideon, era um dos juízes, em mérito do Corban HaOmer. Na época do Rizkial fomos salvos. Na época do Haman fomos salvos, Sérgio Maray, na época do Meguilá, fomos salvos também do Haman em mérito ao Corban HaOmer. Mestre de Ezequiel, fomos salvos de mestre do Corban HaOmer. Assim vai o Midrash falando um monte de épocas que nós fomos salvos graças ao Corban HaOmer. O que tem Corban HaOmer assim de tão maravilhoso que todas as gerações foram salvas quase em mérito do Corban HaOmer? Parece uma coisa tão grandiosa assim do Corban HaOmer. A gente não conhece essa grandiosidade do Corban HaOmer. O Ben Yosef cita um outro Midrash sobre o Corban HaOmer. Ele diz o seguinte, que Hashem falou para Moshe Rabbeinu no deserto, eu dei para vocês um Omer de Man, medida, falamos antes, Omer é uma medida, eu dei um Omer de Man para cada um de vocês todos os dias, e como uma retribuição, vocês e Eudim vão ter que fazer para mim um Corban HaOmer todos os dias no dia 16 de Nissan. Ah, aqui já tem uma chave do enigma. O Midrash está nos dizendo que o Korban HaOmer é trazido em lembrança ao Omer, uma medida de man que nós recebíamos do céu todos os dias no deserto. Nós já mencionamos diversas vezes que a grande lição que o man tem a nos dar é que nós víamos no deserto claramente que o nosso sustento, o nosso alimento vem do céu. Isso era todo o conceito do man. Nós podíamos ver claramente que man cai do céu. Hashem dá para nós sustento todos os dias. Hashem nos dá alimento todos os dias. E é justamente por esse motivo que o Korban, que era trazido para lembrar esse man que nós recebíamos no deserto, é chamado Korban HaOmer. Omer, a medida. Aquela medida que você recebia, você tem que lembrar todos os anos. Isso é até um fato interessante. A Torá fala lá sobre o man. A Torá diz que vocês vão sair todos os dias para colher man, pegar man. Isso é pior, não. Omer la gulgolet. Diz o Pasuk lá, cada um conforme o que ele come, um omer por cabeça. O que quer dizer isso? Quanto eu como, não exatamente é um omer. Mas diz lá o fórum, um dos comentaristas, que a Torá está enfatizando o quanto você vai colher, que é um omer, que é essa medida limitada para todo mundo, vai ser lefi ochlo. Vai ser aquilo que vai te satisfazer. Portanto, esse nome Omer lembra para nós, não somente, Korban HaOmer não somente lembra para nós que é a Shem que nos dá o sustento, lembrando o man, mas mais ainda, o próprio nome Omer lembra a nós que a Shem dá o sustento na medida certa para cada um. Um homem para cada um, essa medida correta de sustento que cada um recebia no deserto, e assim dá para nós, também para cada um, o sustento que ele precisa. Se alguém fizesse mais, ele chegava em casa, ele ia medir, desurasse, tinha um homem. Pegou mais, sumiu. Um homem. Pegou menos, chegava em casa, tinha um homem. Ninguém recebeu mais do que um homem, ninguém recebeu menos do que um homem. Cada um recebeu lefi ochlo, o quanto satisfazer. Era um homem, cada um tinha que comer um homem e pronto. Está todo mundo satisfeito, todo mundo vivo e viveu assim no deserto todo o tempo. E é justamente por isso que é justo no dia 16 de Nisan, segundo dia de festa, que nós temos que trazer o Korban HaOmer. Sabe por quê? Que quando um povo de Israel entrou em Israel, conta lá o Rashi também, em Parashat Beshalach, o Rashi traz isso. Quando o povo entrou em Israel, um pouco antes faleceu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu faleceu dia 7 de Adar. E acabou o man, não caiu mais man. Mas o man que eles receberam naquele dia, deu para eles até eles entrarem em Israel e finalmente poderem colher alguma coisa para comer. Não adianta ficar sem comida agora só porque o Moshe faleceu. Hashem deixou o man ainda para eles, sem precisar de refrigeração, estava bom para eles comerem, desde o dia 7 de Adar, até qual dia? Limachorat HaPesach. Diz o pastor lá em Yoshua, até o dia seguinte de Pesach. Quando terminou o primeiro dia de ontem de Pesach, foi o primeiro momento que eles colheram alguma coisa. Colheram, imediatamente tinham que fazer um Korban HaOmer. Imediatamente tenho que lembrar, meus amigos, até agora vocês viam a comida caindo do céu, maravilhoso. Agora vocês vão ver ela crescendo na terra. Não esqueçam que ela crescendo na terra também está vindo de Deus. E por isso, no dia que eles começaram a colheita em Israel, Hashem falou, esse é o dia que vocês têm que fazer Korban HaOmer. E não só isso. Se vocês fazem o Korban HaOmer um dia,
E vocês lembram daquele dia que a Shem dá sustento, que a Shem dá sustento para cada um e um conforme ele precisa e conforme necessita. Está muito bonito, mas um dia por ano você vai lembrar disso? Grava na cabeça! Amanhã você vai falar, hoje é 2 dias do Homer, depois você vai falar, hoje é 3 dias do Homer, 4 dias do Homer, até 49 dias. Para fixar bem dentro da sua cabeça, Homer, a Shem dá sustento para nós. E é justamente por esse motivo que aquele Midrash traz e menciona o mérito do Homer, e mérito do Homer é que os judeus foram salvos tantas e tantas vezes na história. Sabe por quê? Porque se nós aprendemos a lição e nós lembramos do nosso dia a dia do Homer, esse Homer que agora 49 dias a gente conta para gravar na cabeça e depois continuamos lembrando sempre, automaticamente, Homer, a Shem dá sustento para nós. Nós lembramos que a Shem é que dá a capacidade da pessoa ganhar o que ele precisa. Então, realmente, essa é uma lição tão forte que, em mérito dela, nós merecemos que a Shem nos salve e que assim seja também brevemente em nossos dias.